Alô! Oh, muito bom! Então, bom dia para todos, acho que a maioria já conversei, e aqueles que não vi ainda, então, Feliz Natal também, e muito alegre de estar aqui, e vamos lá, hein, ó. Vamos só, podem ser sinceros, hein? Vamos ver, quem aqui dormiu depois das 2 da manhã? Levanta a mão. Olha, nem é todos, hein? Poxa vida, o pessoal dormindo cedo, mas olha, muitos depois das 2 da manhã, né? Então, pensei assim, olha, culto de manhã do dia de Natal. Então, como será? Então, primeira coisa, eu não posso dormir, né? Não posso dormir falando. Outra, eu tinha que chegar aqui. Então, 3 despertadores, 3. 3 despertadores para não ter erro, né? Aí a Ana tocou o segundo, Reinaldo. Ela falou, não, ainda tem o terceiro, né? Então, 3 despertadores, cheguei e também tem que dar um jeito de ir, todo mundo participar, né? E uma coisa que eu, pelo menos, quando estava com sono, o que eu gostava no culto quando eu estava com sono, né? Eu gostava de procurar textos na Bíblia e de ler textos na Bíblia. Isso me acordava bastante. Então eu gostava, quando tinha um pregador que pregava os textos, pedia os textos e lia, ou chamava alguém para ler, isso despertava, né? Porque você vai procura. Então, ó, está aqui, o despertador está aqui, certo? Então, vou precisar da ajuda de vocês. Vão ter vários textos, todos em Isaías. Tem uma Bíblia aqui de letra gigante, que é só ler. Vocês vão vir aqui e vão poder ler o versículo, tá bom? Então, não, se ficar demorando meia hora cada um para vir, então nós vamos só jantar em casa hoje. Então, né, venham rápido, sejam rápidos, né? Não tem erro, está aqui ligado, tem a Bíblia aqui e vamos então ler. Eu estava pensando assim, né, poxa vida, se eu for falar em Lucas, Mateus, todo mundo já está lendo esses livros esses dias, e eu estava lendo Isaías. Então eu falei, vamos lá. Eu ia até colocar como título, o profeta Isaías já comemorava o Natal. Aí não sei, né? Tem gente que fala que deve comemorar o Natal. Eu não falei, não vou criar polêmica. Eu pus assim, o profeta Isaías já falava do Natal. Mas de alguma maneira ele já comemorava também, porque tem coisas difíceis e coisas boas no livro de Isaías. Então vamos imaginar que eu e a Ana estamos passeando no Castelo de Silves. Castelo de Silves, certo? É um castelo lá em Portugal. Foi construído, no ano 700, por aí, né? Ano 700, e depois foi conquistado no ano 1100, 1200. Então, mais ou menos nessa época, no ano 1200, quem conquistou lá, né? Ele pegou e colocou lá uma pedra, né? Tirou uma pedrinha lá e colocou um papel. Papel, já tinha papel, né? Vamos lá. Colocou um papel lá escrito assim, né? Deixou lá. Aí temos eu e a Ana, né? Eu e a Ana passeando agora, hein? 700 e poucos anos depois, 720 anos depois, eu e a Ana estamos passeando lá no Castelo de Silves, aí a Ana cansada, com seu pé operado, sobe a escada, ela se apoia numa pedra assim, ô Reinaldo, essa pedra está solta. A gente pega a pedra, tira assim, né? Tira a pedra, acha um papel lá dentro, fala, nossa! Bom, como está em português mesmo, que é Portugal, a gente ia conseguir ler, né? Porque se fosse uma língua muito antiga assim, não, né? Está em português. Um papel de 720 anos atrás, e lá está escrito mais ou menos assim, avisem aos habitantes da cidade que tem praia e que tem um morro parecido com um pão, né? Que ali haverá um evento mundial, lá depois de que as duas torres irmãs caírem. Eu não, nossa, né? Então, né? Está mais ou menos assim, né? Numa linguagem minha, avisando que vai ter uma Olimpíada depois de um tempo que as torres gêmeas caírem, né? Você pensou? Se a gente acha esse papel lá, né, e com outro, aí várias indicações de que daqui a 700 anos aconteceria alguma coisa, eu e a Ana acho que a gente ia ficar meio, né, talvez não ia acreditar no começo, ia verificar a autenticidade do papel e tal, né. E é interessante que um rolo completo de Isaías foi encontrado numa caverna. Foi encontrado numa caverna lá em Qumran, né, nas montanhas lá da Palestina. E tinha um rolo completo de Isaías. E ali em Isaías, 700 e tantos anos antes de Jesus vir, ele já falava do Natal e já falava, né, de alguns eventos que são importantes para nós. Então é interessante isso, né? A gente não imagina muito, mas imagina, 200 anos antes do Brasil ser descoberto, alguém lá escreveu alguma coisa sobre alguma coisa que aconteceria numa cidade brasileira. É, realmente, né? Só Deus mesmo, e não é uma coisa só. Nós vamos ver que são muitas, né? Coisas. É muito interessante isso, quando a gente volta, né? A gente Não sei quem teve essa oportunidade, mas você vai num edifício muito antigo e fala, nossa, isso aqui já estava aqui. Nossa, há 500 anos já tinha isso, né? Nós fomos lá ver uma réplica das caravelas, né, do Colombo. Mas é incrível você pensar que aqui, numa coisa daquelas, as pessoas atravessaram o oceano, né? Sem ter o mapa ainda. Então, sabe, e você pensar, poxa, então imagina. Vamos imaginar isso. O Brasil nem foi descoberto ainda. Ainda falta 200 anos para descobrir no Brasil. E alguém já está falando o que vai acontecer no Brasil agora. É ou não é impressionante? Então, e é isso o que nós vemos em Isaías. Isaías, ele morava na linha Israel 720, 700 e poucos anos antes de Jesus vir para cá. E ele fala coisas muito precisas e é muito incrível. E é um dos livros, quando a gente fala de Apocalipse no Novo Testamento, a gente busca muita coisa em Daniel e Ezequiel, né? Quando fala dos Evangelhos, tem muita coisa que vem de Isaías. Então, tem gente que fala que Isaías é o Evangelho do Velho Testamento. Tem muita coisa bonita falando de Jesus e das coisas que ele fez. Muito bem. Olha, nós na cantata aqui, cantamos, né, está aqui até um pouquinho de cenário, né? Cantamos no domingo passado, dois nomes que apareceram muito na cantata, certo? E acho que são dois nomes que aparecem muito no Natal. O primeiro era... Primeira música, vai. Emmanuel, né? Emmanuel, toda hora tinha Emmanuel, né? Deus conosco, seu nome será Emmanuel, Deus conosco, chamando será, né? Aquele que tinha aqui rapidinho e tal. Emmanuel, certo, Deus conosco. Uma das coisas que sempre é frisado no Natal é Deus conosco. E a outra, seu nome será Jesus, Jesus, Jesus. Até repetia várias vezes, né? Sempre que aparecia Jesus era mais de uma vez, porque, né, nas músicas a gente gosta de repetir o nome de Jesus. Jesus Salvador. Então, Deus conosco e Salvador. Então, para alguém precisar de Deus conosco, quer dizer que ele não está aqui, né? Se alguém está esperando que ele venha para estar conosco, quer dizer que ele não está, certo? Né? Se você já está com a pessoa do teu lado, você não está esperando ela chegar, certo? Então, deu para pegar essa ideia, né? Se o povo estava tanto ansiando por Deus conosco, quer dizer que Deus estava distante. E quem procura um salvador? Quem procura um salvador é quem está precisando de alguma coisa, de uma salvação, né? Então, quem pede por um salvador é quem tem consciência que precisa ser salvo, né? Como se diz, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, a pessoa não acha que está precisando de nada. Ou a pessoa acha, não, né? Para que eu preciso de Deus comigo? Deus já está sempre comigo. Eu vi uma camiseta outro dia, estava indo para a padaria, né? Aí estava lá, né? Sabe o que elas têm escrito atrás? Então, eu vi o que estava escrito atrás da camiseta dele e eu falei, ah, deixa eu tentar ver o que está escrito na frente, né? Porque pela frase que está atrás, você quer tentar ver o que está na frente, né? A Ana já me avisou falar mais devagar, tá certo, tá bom, tranquilo, né? Então, aí atrás estava assim, você já tem tudo, você já é tudo. Basta conhecer-se a si mesmo. Falei, ô louco, meu. O cara é bom mesmo, né? Você já tem tudo, você já é tudo. Basta conhecer-se a si mesmo. E a pessoa andando assim, né? Ele deve ter achado meio esquisito. Porque ele andando e eu tentando ultrapassar ele, assim, né? Pra ver o que tava, né? Que movimento que era esse. Porque alguém inventou esse movimento. Você já tem tudo, você já é tudo. Basta conhecer-se. E era... consciência humana, um negócio assim, era um símbolo, a consciência humana tal, não deu para parar ele perguntar, mas eu imagina você casada com alguém assim, alguém que já tem tudo e que já é tudo, nossa, acho que não ia aguentar, né? Imagina você chefe de uma pessoa assim, que já tem tudo e que já é tudo, não, tá louco, eu pedi a demissão, como chefe pedi a demissão, por quê? Não deve ter uma pessoa mais terrível do que essa. Uma pessoa que acha que já tem tudo, acha que já é tudo. Nossa, tá louco, né? Tem até, a molecada falava aquela roupa, né? Tome, né? Né, Tome? Tome achando, né? Essa é a piadinha dos jovens aí, né? Tome achando. Então, você fala, não, o cara tá se achando, né? Não sei se todos entendem, mas, o cara tá se achando. O que é isso? Ele acha que é o quê? Mas o homem, Muitas vezes hoje ele é levado a pensar assim: você já tem tudo, você já é tudo. Você já descobriu tudo que já tem que descobrir, você já tem todos os caminhos para andar, você não precisa de mais nada. Deus, então, Deus é algo para os fracos, não precisa ir buscar Deus porque não precisa. A tal da geração Y, tão elevada, nossa, eu acho que é a geração mais orgulhosa que vai existir na Terra. Talvez vai piorar, né? Porque sempre existe alguma coisa pior ainda para acontecer. Mas, nossa, eles acham que são os bons, não precisam de nada, que podem comandar tudo, não precisam de ninguém, não querem ter chefe. Ai, tá louco, né? Eu sou, tenho tudo. Então, quem acha que é tudo e tem tudo, precisa de um Salvador? Acha que não precisa. Ele precisa que Deus venha com ele? Ele já acha que é Deus, né? Então, né, tem uns livretinhos que passavam por aí, né? Acho que até o Renato que me deu um desses. The God Within, né? Que é um desenho de um cara azul assim, e o cara, Deus dentro dele mesmo. Acho que o Renato que me trouxe lá dos Estados Unidos, assim. Não é que ele escreveu, não. Ele achou lá umas seitas malucas lá. Não sei se é ele ou eu que peguei. Mas assim, fala, Deus está dentro de você, você é Deus. Então, uma pessoa dessa precisa de salvação? Não vai buscar. Uma pessoa dessa precisa de Deus conosco? Não. Agora, vai achar que não, né? Mas vamos ver em Isaías, vocês vão me ajudar a encontrar aqui alguns textos que vão mostrar que essa pessoa precisa. Então, ó, Isaías 1, 2 e 3. Vamos ler todos juntos. Eu vou lendo aqui e depois alguém já pode vir aqui para ler o 1:15. Quem for corajoso já pode vir aqui, ó, nesse microfone aqui. Olha, 1, 2 e 3. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, aquele povo que estava vivendo por lá e representa muito o nosso povo de hoje, o nosso mundo de hoje, olha, não reconhecia o próprio Deus. Até o jumento conhece o dono da sua manjedoura, né? Quando o dono chega, ele já vai atrás, porque sabe que tem comida, né? Mas Deus falava, ninguém ouvia. Não estavam reconhecendo. Quem vem aqui ler o 1:15? Ó, tem que ser rápida a coisa aqui. Opa, isso, Loritzi. Vamos lá, isso é, ó. É, 1:15. Tá aqui a bibliona aqui. E vocês vão criando coragem e vão vindo aí, ó. 1:15.
Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Um pouquinho aí ainda. Então, será que eles precisavam de Deus com eles? Então a primeira parte é para a gente se perguntar. Eles precisavam de Emanuel, de Deus conosco? Olha aqui, Deus escondia deles os olhos, não ouvia as orações dele. Por quê? Porque eles estavam com as mãos cheias de sangue. Leu 2:8 também, Sr. Loritzi.
Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram.
Né? Então, eles não tinham... Obrigado, Sr. Loritzi. Eles não tinham mais Deus com eles. Quem que eles tinham com eles? Ídolos. Pedaço de pedra, pedaço de pau, algumas coisas de ouro, de prata, né? E aquilo ajudava eles? Não. Não respondiam, não falavam, não andavam, não se mexiam. E eles lá atrás disso. Então, são algumas coisas que mostram que eles precisavam de Deus com eles. Olha, quem vem aqui para ler um texto um pouquinho maior? 5, de 1 a 7. É sempre Isaías, hein? É só Isaías, então vocês vão achar fácil. 5, de 1 a 7, olha só. Se eles precisavam de Deus com eles.
Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que dessas uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor.
Então a descrição daquela terra, daquele país. Deus tinha dado muitas bênçãos para Israel? Vamos pensar, né? Se a gente for lembrar até aqui, quantas bênçãos, quantos inimigos mais poderosos do que eles Deus tinha vencido. Teve batalha que eles nem precisaram lutar, que Deus já ia e fazia um matar o outro, eles chegavam lá, já estava tudo pronto só para eles recolherem os despojos. Abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, quanta coisa Deus fez, esperando que aquele povo simplesmente seguisse o que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio fala que se aquele povo seguisse, seria considerado uma nação inteligente, ia demonstrar para todos como Deus era sábio, poderoso, maravilhoso. E Deus criou aquilo e esperava pegar lá na vinha, né? Pegar aquela uva, que uva gostosa, tá todo mundo. Aí pegou, a uva amarga, um horror, né? Aquela coisa amarrando a boca. Então Deus falou, como que pode? Eu dou o melhor para o meu povo e olha o que eles fazem, né? Se a gente for pensar, as nações de hoje, os Estados Unidos, teve muitas coisas boas de Deus, né? Muitas coisas que eles são hoje, são porque os primeiros que chegaram lá, chegaram com princípios cristãos. É famoso, né, que antes das reuniões do Senado eles oravam, né? Então eles buscavam algumas coisas, né, na Bíblia. E a gente vê Abraham Lincoln. Tive a chance de ler a biografia dele lá no... Estava lá, né? Tinha um livro lá na casa que a gente estava. Nossa, quanta coisa! Uma pessoa simples, um advogado, mas simples. Princípios de Deus que ele colocou ali. Como isso mudou aquela nação. E hoje, qual que é a frase? Yes, we can, né? Nós podemos. Cadê Deus? Será que os Estados Unidos estão precisando de Deus junto com eles, mais perto deles, né? Sim, né? Tem para pegar outras nações, né? Ninguém mais está se perguntando por Deus, pedindo ajuda de Deus. Estão pedindo ajuda do, né, as nações na Europa tão meio mal. Elas pedem ajuda de Deus? Não, tem o Banco Europeu, né? Tem a Angela Merkel, vamos pedir ajuda para ela, junta ela com o Sarkozy, pronto, né? Já dá quase Deus para mandar euros para nós. Sabe, a visão do homem está muito, muito embotada, muito limitada. E o homem, em vez de buscar Deus, está buscando, né, empréstimo aqui, ali, ajuda aqui, ajuda lá, acordo aqui, lá, e o mundo está se preparando para uma catástrofe total aí. Porque estão buscando Deus? Não. Será que o mundo não precisa de Deus conosco? Né, a Calu está lá na Suíça, né? Eles estão pensando bastante em Deus lá ultimamente? Não muito, né? Pensa em tanta coisa e Deus, né? Estão precisando de Deus conosco. E aquela terra, Deus está avisando, olha, não é bom ficar com Deus longe. Vai acontecer coisas ruins, né? Então vamos seguindo no nosso livro. Quem é o próximo corajoso que vai ler aqui? Taram, taram. É só 2 versículos. Vamos lá, pessoal. Olha, eu não quero ler todos também. Isso, muito bem, Helena. É no capítulo 9, versículo 8. Vai lendo que a gente vai pulando.
O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos.
Pronto, agora vai para o 13.
Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados.
Então a gente vê um povo, né? Obrigado, Helena. Que, olha, derrubaram as cidades, cortaram as plantações, né? Cortaram as árvores, que era uma tática que os inimigos faziam, cortavam. Acabavam com a lavoura, com as árvores, para o país ficar bem ruim. Eles, não, que é isso? Nós vamos substituir, nós vamos pegar pedras lavadas, nós vamos fazer. E esse povo não se volta para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Deus fala, ó, eu vou cortar a cabeça e a cauda, eu vou ter que fazer esse povo entender. E aqueles guias deles, que estavam guiando eles errados, estavam levando eles, né? Os guias desse povo são enganadores, estavam acabando com eles. Olha, mais um versículo aqui, pulando para frente, capítulo 28, versículo 20. Esse é bom, eu vou chamar o Henrique, vem ler esse aqui, Henrique. Vem ler esse aqui, que esse você vai gostar. 28, 20, olha só que situação, esse povo chegou sem Deus. 28, 20, manda aí.
Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele.
Já ouviram essa expressão, né? Quando a pessoa tem um cobertor muito curto, puxa para cobrir a cabeça, o pé fica de fora. Põe no pé, fica... Obrigado. E a cama tão curta que nem cabe nela. Quem já esteve nessa situação sabe como é ruim, né? Isso é quando a gente precisa de Deus. Quem que nos dá repouso? Salmo 23, né? Ele nos dá repouso, leva para descansar. E aqui está falando que nem dormir eles conseguiam. E esse aqui eu vou ler, Isaías 59, 1 e 2, que mostra também que eles precisavam de Deus com eles. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então todos esses versículos são para comprovar uma coisa: eles precisavam de Deus conosco, porque Deus não estava ali. Se fosse procurar Deus, onde está Deus? Está morando em Israel? Talvez em algumas casas, assim, de alguns ainda que sobraram adorando a Deus, mas como nação, aquela nação precisava que Deus viesse morar ali com eles de novo, né? As pessoas iam para Israel para conhecer a Deus, era uma das coisas. Não, eu preciso conhecer a Deus, para onde eu vou? Ah, eu vou para Jerusalém para conhecer a Deus. Nessa época, quem precisasse conhecer a Deus, sei lá, ia ter que procurar uma pessoa, uma família que ainda vivia com Deus, mas a nação como um todo precisava de Deus conosco. Agora, será que eles precisavam de um salvador? Mas alguns textos é um pouco diferente, né? Deus conosco, alguém que está comigo, agora salvação mesmo, né? Então, vejam só, vai, vamos lá. Os mais jovens também podem vir ler, viu? Está aberto para todos aqui. Até a Dona Lili, eu posso levar para ela ler ali também, já vou levar um, Dona Lili. Então, quem vem ler? Isaías 8, 22. Agora vamos voltar um pouquinho em relação ao salvador. Isaías, sempre Isaías, 8, 22. Olha só, acabaram os corajosos da nossa igreja. Vamos lá, pessoal. Ó, hein? Viu só? Vindo lá da sala do som. 8:22.
Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas.
Obrigado. Por mais que o homem, né, tente falar e dizer que as coisas estão melhorando, nossa, como o Brasil está bom, né? Então é incrível, né? Quando a gente vai para fora, a propaganda que faz do Brasil, todo mundo está achando que é o paraíso, né? Tá, tudo do brasileiro está voltando, que não, lá no Brasil está sobrando emprego, tem dinheiro sendo distribuído na rua, né? Então tá uma beleza, né? Então, chega aqui, né? Aí abre o jornal, né? Abre as revistas, angústia, escuridão, sombras de ansiedade. Não é isso que a gente vê mais, no geral, né? Não vamos pensar na nossa vida só, como igreja, tudo, mas, olha, não é fácil, a gente está vendo muito disso. Pessoas que estão na angústia, pessoas que estão na escuridão, precisam de um salvador. E esse nosso país está precisando urgente de um salvador, o mundo está precisando de um salvador, né? Se você É, infelizmente, né, os jornais na televisão estão cada vez mais colocando só desgraça, né? Se você quiser desgraça, tem para todo lado, né? Angústia, escuridão, trevas, tá lá. Opa, vamos lá, é só ligar qualquer canal, né? Tem os especialistas. E até parece que quanto pior, melhor. Então, é assim que o mundo está vivendo. Está precisando de um Salvador. Vamos ver esse aqui. Esse eu leio, 22, 1 e 2. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que andava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. E Deus fala como foi que veio aquele castigo. Mas olha, é uma sentença contra o vale da visão, que todo mundo está subindo aos telhados para tentar ver nas estrelas o que está acontecendo, né? Então, hoje a gente não tem uma mentalidade muito mística. Muita gente procura muita coisa em muita coisa, né? Tem para todo mundo. Então, as pessoas, em vez de entrar no seu quarto, né, como Jesus fala, pegar sua Bíblia, ler e orar, as pessoas preferem sair e tentar descobrir nas estrelas, né, nas coisas, o que vai acontecer, quais são os profetas de hoje, quais são, né, o Steve Jobs, né, virou praticamente um profeta, né, nossa, parece que era uma pessoa sábia, que perdemos ele, nossa, os seus ensinamentos, ele ia nos levar a uma nova, né, o livro lá do, né, tem um livro lá, Estrada, esqueci, mas, nossa, do Bill Gates, que ele escreveu, né, Estrada, uma nova estrada, como é que é? Estrada do futuro, né? A estrada do futuro do Bill Gates. Ah, quero seguir pela estrada do futuro do Bill Gates. E as estradas que Deus fala? Parece que ninguém está mais pensando muito no caminho de Deus, né? Então, hoje tem outros, né? Estão oferecendo. Então, as pessoas estão indo atrás, né? E a gente vê que cada vez aparecem coisas novas e as pessoas vão andando, né? E põe a camiseta, né? Eu tenho tudo, eu sou tudo, eu já sei tudo e vão andando por essa estrada. Estão subindo nos telhados e Deus fala, coitado, essa cidade não vai ficar tão bom assim. Vou ler mais aqui, no 22 também, olha só o que diz aqui, Deus dizendo. O Senhor, 22:12. O Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o tipo de pessoa que precisa de Salvador. Vocês já viram algum país onde acontece isso? Parece que está mó devassidão, assim, né? Se alguém, sei lá, um pouco mais sério, de 200 anos atrás, chegar, você fala, nossa, o que é isso? Cheguei em Sodoma e Gomorra, né? E eu, né, esse pessoal aqui não perdeu a noção de tudo. E o pessoal está fazendo o quê? Está se arrependendo? Que nada, não. Vamos comer carne, beber vinho, né? Vamos fazer um churrasquinho na laje, né? Bem brasileiro, assim, né? Fazer um churrasquinho na laje. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa não é uma filosofia, né? Bem internacional até. O povo está assim, vamos comer, vamos beber, que amanhã a gente vai morrer. Que é isso, daqui não se leva nada. Vamos lá, vamos beber até cair, né? E até um monte, é incrível, né? Porque tem a campanha do governo, né? Ah, se beber não dirija, ou beba com moderação. Só que você vê o anúncio do beba com moderação, é o cara numa mesa com 20 garrafas em volta dele. Como é que é isso, né? Aí chega lá, né? Tinha um que era uma festa lá e ia chegando um monte de carrinho, com um monte de geladeira de cerveja, e no final, beba com moderação. Que é isso, né? Aqueles anúncios loucos, né, da Smirnoff, os caras preparando aquelas festas malucas, então todo mundo pintado de roxo, tudo de roxo, beba com moderação. Que é isso? Quem que vai numa festa onde você se pinta de roxo e bebe até cair com uma plaquinha assim, beba com moderação, e vai caindo assim? Não dá, né? Então, o povo está se enganando, mas qual que é a frase que a gente poderia colocar, né? Dia 31 de janeiro, né? A gente pode distribuir assim, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Ah, o pessoal vai, não. O que é 31 de janeiro hoje em dia? É isso, né? Dá até medo de sair na rua, né? Meu sogro fala, ó, Reinaldo, cuidado, né? Então, se é pra sair, vai jantar na casa de um parente, então você já tem que pensar, né? Entre 1 e 2 da manhã, melhor não sair de casa, porque os bêbados estão tudo andando, né? O time ganhou, né? O time ganhou o campeonato. Nossa, o pessoal bebe até destruir a Avenida Paulista. Quebra a vitrine, o orelhão joga para cima. Que é isso? Comamos e bebamos. Não, sabe? Tá precisando ou não tá de um salvador? Tá. Só que tá achando que não tá precisando. Tá achando que tá uma beleza. Tá achando que vai ficar impune, que Deus não vai fazer nada. Deus vai fazer. Deus vai julgar aqueles que estão falando que não precisam dele. E nós estamos aqui para dizer o contrário. Isaías vai falar o contrário. Isaías está mostrando isso. Vamos lá, vamos correndo um pouco aí. Vai, mais alguém aqui. 28:7. Ó, calou. Chamar calou aqui. Vai, calou. Ah, calou tímida. Pois é, então vou levar para a mãe dela. Vamos ver se a timidez passa. Chega. Atenção.
28:7. Mas também estes cambaleão por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo.
Pois é, né? Então, o próximo é seu, né? Então a gente vê que, né, até quantos hoje em dia, vamos pensar, hein, claramente, quantos hoje em dia confiam mesmo naqueles que trabalham nas igrejas, nos que são os emissários de Deus hoje? Hoje, faz um tempinho já, né, mas o irmão da Ana foi lá comprar um carro, né, ia financiar o carro. Aí tudo certo, tudo pronto, todos os papéis feitos, tal. Aí profissão, pastor evangélico. Ah, desculpa, não podemos fazer financiamento para o senhor. Na hora, não teve choro, teve que desistir do negócio, porque pastor não tem mais crédito. Por quê? Os pastores hoje são dos que têm pior fama. Vai alugar uma casa e fala que você é pastor evangélico. Ah, desculpa. Não, porque a fama está terrível. Então, o que, que é isso? Né? Porque eles falam, não, aí o que está acontecendo, né, é terrível. Então, a gente vê as notícias, a gente fica triste. Por quê? Porque a gente vê que estão precisando de um salvador. E o pior é que a gente vai às TVs aí, né? Então tem várias TVs que tem os pregadores, os pastores. Nossa, se a gente for ver o que está por trás, a gente fala que horror, né? E o que que a gente está precisando do salvador e não de um homem que vai lá e faz um monte de peripécia, pula de um lado para o outro, me falaram de um... Não, e pior que vira piada. Já tem, né, se for no YouTube lá e colocar, Michael Jackson evangélico. Tem um pastor lá que fica dançando igual Michael Jackson e fala, virou piada. E aí, os que não são cristãos, né, vão encontrar o Salvador? Sei lá, vão até achar, não, acho que esses daí não estão falando de Salvador. Então a gente precisa tomar cuidado, né? E ele está avisando isso. Vamos lá, mais um versículo. A Calô já está ali preparada, né? O 29:9-11. Então tá bom. Então vamos lá, vai. Então a Débora vem aqui, vai. Vem cá, Débora, vem cá. Vai, vamos lá. Eu tô tendo que chamar, porque os voluntários estão diminuindo. 29, de 9 a 11. Ó, vocês aí, se preparem, hein?
Peraí, cadê? A 9. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito do profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado.
Então, fica até mais um ser. Então, não é só, também, porque você fala, não, mas se for falar só de comamos e bebemos que amanhã morreremos, você fala, não, mas a minha ceia é bem tranquila, não sou daqueles que, não estou com o programa na televisão, falando, não é para a gente escapar também, porque aqui ele fala de pessoas que têm um espírito de profundo sono, e a gente vê pessoas que não são devassos, não são imorais, não são, assim, terrivelmente perigosos, mas que estão num espírito de profundo sono. tão longe daquilo que Deus quer para eles. É como se ele lesse a Bíblia e falasse outra coisa. Tem muita gente que hoje pega a Bíblia, né? E depois põe um artigo numa revista lá que fala, ué, de onde ele tirou isso? Né? Ele põe lá o texto e depois pula para outro lado. Por quê? Porque o livro está selado para ele. É como se ele lesse, ele sabe ler, e ele responde, eu não posso, porque isso está selado. Então, já que isso está selado, eu vou pôr a frase de um filósofo, que essa eu entendo. E essa eu consigo discorrer. Não, ela está, eu sei, ela vai ler mais um. Né? Então, existe isso também. Não é que agora, não, eu escapo, porque eu nunca bebi até cair. Não sou, então não é comigo. Eu não tenho uma TV, eu não falo tanta besteira assim. Não, mas muitas vezes, pessoas que nós conhecemos estão assim. Então, é como se ele lesse a Bíblia e aquilo não fosse uma coisa que ele entendesse. Está selado. Por quê? Porque ele não está disposto a obedecer. Ele precisa de Salvador mexendo no seu coração. Né? A primeira coisa para conseguir melhorar a vida de alguém é que essa pessoa aceite a Cristo como Salvador. Depois você pode aconselhar ela biblicamente. Não adianta a pessoa não ter a Cristo como Salvador, você falar um monte de versículo para elas. Mas se o Espírito Santo não estiver lá dentro para explicar e aplicar, vão ser como palavras que estão seladas para ela. Então a nossa primeira preocupação é tentar, com os nossos amigos, descobrir. Você tem certeza da sua salvação? Você tem a Cristo como Salvador? E Ele vai te ajudar no restante. E 31.1, para Débora, o último dessa fase aqui. Você precisa de um Salvador?
Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes. Mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor.
Obrigado. Então, as pessoas vão atrás dos poderosos, vão atrás de muitas coisas, né? Ai dos que buscam nos poderosos, ou no caso no Egito, né? Se estribam, confiam em carros, confiam no poder, confiam no dinheiro, confiam na tradição, e não buscam o Senhor. Estão precisando de um Salvador. Deus, Ele sabe que nós estamos precisando de um Salvador. E Ele, voltando lá para Isaías 1, a gente vai começar a ver alguns versículos que nós conhecemos muito bem e que são a resposta de Deus para pessoas que precisam de Deus conosco e que precisam de Salvador. Isso é o Natal, por isso que eu digo que Isaías já comemorava o Natal, porque ele mostrou bem claro, e tem mais coisas, que o homem precisa disso. E agora ele mostra como Deus está mandando isso. Capítulo 1, versículo 18, olha só. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus está chamando, vem, vamos conversar. Eu tenho o Salvador, eu tenho a salvação. Eu posso transformar o que está escuro em mais claro do que como a lã. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Depois, 6 e 7, quando ele fala com Isaías mesmo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É isso que o homem está precisando. A iniquidade perdoada, o pecado tirado. E Deus vai falando, olha, vamos ver se alguém conhece isso aqui. 7:13. Então disse o profeta, ouvi ao caso de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Porque eles estão pedindo um sinal. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então a gente vê que Deus, para a necessidade do homem, ele começa a falar, eu vou dar um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele vai se chamar Deus conosco. Vocês estão precisando. É Deus conosco. 9, olha só. Capítulo 9, versículo 1. No 8, no final do 8, é dito que tinha sombras, ansiedade, densas trevas. E olha só no 9, que bonito. Esse vocês conhecem do Natal, né? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E pula para o 6. Vamos ler todo mundo junto, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejam só, Deus, vendo o que o homem precisava, vai oferecendo. Que bonito, né? Oferecendo o quê? Um Salvador. Um outro versículo muito conhecido, que já ficou até na parede da frente, na entrada ali da nossa igreja. Versículo 26, versículo 3. Vamos ver quem lembra, hein, de um cartaz que tinha lá na porta. Foi o versículo de 3 anos passados aí. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E no 21.1 diz assim, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus depois por salvação. Então Deus está trazendo a salvação. O homem está precisando de Deus conosco, o homem está precisando de salvação e Deus traz. Abre as portas que eu vou fazer entrar o Salvador. E quem confia nele não será, né, nunca, então, abalado, porque ele é uma rocha forte. Olha só, vamos ver se alguém reconhece. Esse vou pedir para a Dona Helenice ler. Vem cá, Dona Helenice, esse aqui é especial para a senhora. 41 a 5. 41 a 5. Isso é especial, especial. 41 a 5. É, Isaías 40, versículo 1 a 5. A senhora vai descobrir por que é especial. Isso. Então, por que que eu pedi para a senhora esses textos? Porque qual personagem a senhora queria ser? Isabel, a mãe de João Batista. E esse texto fala exatamente de João Batista. Então imagina só, 700 anos depois, alguém reconhecendo a voz do que clama no deserto. Como Deus é maravilhoso de mostrar, olha, consola meu povo, eu estou mandando o Salvador. E até antes dele chegar, veio João Batista preparando o caminho dele para que ele chegasse e pudesse dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou pedir para o Patrick já vir aqui e ler o Isaías 12, que é um cântico de louvor, hein? Que é penúltima referência. Nós temos muito mais aqui. Isaías tem muita coisa gostosa, muita coisa bonita, mostrando que Deus está trazendo a salvação que o homem precisava. Deus está vindo morar com o homem que precisava de Deus conosco. Aquele menino que veio, cresceu, morreu, ressuscitou. E olha só o cântico de Isaías 12. Vamos todos prestar atenção aí.
Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
É, nós temos alguns hinos que já devem ter 700 anos de idade, né, Patrick? Você que gosta de música aí, tem, né? Tem alguns hinos que a gente canta que devem ter uns 700 anos, assim. Castelo Forte, 500 e poucos, né? Mas imagina as pessoas, na época de Jesus, poder cantar um hino, é um cântico, que foi composto 700 anos antes, falando da salvação que eles estavam recebendo naquele dia. Naquele dia, né, você cantará, naquele dia você vai louvar a Deus. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. É isso que Deus deu no Natal. Para um povo que precisava, ele deu um cântico para eles cantarem. Eis que Deus é a minha salvação. Orarás naquele dia, graças te dou. O Senhor se irou contra mim, mas mandou o Salvador. A tua ira foi justa, porque, nossa, nós fizemos muita coisa errada. Mas o Salvador veio para mim. E eu acabo com um versículo muito lindo, que eu descobri ele lendo nesses dias, eu nunca tinha reparado nele, mas muito lindo. Isaías 25, versículo 9. E que seja então um versículo aí para o nosso Natal. Naquele dia, é hoje, hein? Naquele dia se dirá, 25:9. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa é a mensagem do Natal. Que lindo, né? Um povo que precisa. Eu preciso de Deus comigo, né? Tudo muda na minha vida se Deus está comigo, fazendo as coisas junto comigo. Eu preciso de um Salvador. Eu tenho a certeza dessa salvação e agradeço a Deus por isso. Eu preciso de perdão de Deus quando eu erro. E olha só o que está escrito aqui. Naquele dia, né, 25 de dezembro de 2011, se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então vamos exultar e nos alegrar. Isso é Natal. É Deus suprindo tudo quanto a gente precisava, precisa e vai precisar, através de Cristo, o Salvador que veio. Nele eu vou me exultar, nele eu vou me alegrar. Vamos ter essa alegria, vendo que Deus conhece a nossa necessidade e dá tudo, tudo, tudo que a gente precisa. Então, vamos encerrando então esse culto. Senhor Deus, nós agradecemos, porque sabendo tudo quanto a gente precisava, o Senhor mandou o Salvador que supria tudo isso, Senhor, que, começando por mim e todos nós aqui, não sejamos enganados com essa ideia que temos tudo, somos tudo, podemos tudo. Está errado, Senhor. Nós só podemos depender de Ti e aguardar na Tua salvação. E obrigado porque o Senhor enviou essa salvação em Cristo. Obrigado porque nós conhecemos a Tua palavra, conhecemos a Ti como Salvador. Senhor, podemos, aquele que ainda não tem a Ti como Salvador, hoje mesmo orar e Te aceitar, se arrepender dos seus pecados e saber que, se o Senhor se ira contra o pecado, o Senhor mandou Jesus para ser o nosso Salvador e que isso seja a nossa alegria, a nossa exultação, o nosso sorriso, porque sabemos que o Senhor mandou Cristo para morrer em nosso lugar e nos livrar de tudo isso quanto precisávamos, Senhor. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.